A nossa aula de hoje tem como tema as semioses, na parte em que elas tangem as traduções. Então, eu vou fazer uma breve, um resumo muito breve, para irmos diretamente aos pontos da nossa aula avançada de hoje, tá bom? Nesse curso que se destina a psiquiatras, psicólogos, médicos, mas também a filósofos clínicos, pedagogos, a área diretiva é para aqueles profissionais primeiros que eu falei. Bom, a semiose em filosofia clínica diz respeito ao que você usa para se expressar. Por exemplo, uma pessoa que utilize para se expressar suas roupas, isso será um dado semiótico para ela. Isso nem para todo mundo. As roupas constituem um dado de semiose. Há pessoas para as quais a roupa não interessa, cobrindo o corpo, cumprindo a função dela, ela não expressa nada. Um outro exemplo, o automóvel. Há pessoas que se expressam pelo automóvel que possuem. Então, o automóvel revela uma série de coisas que a pessoa pretende mostrar e mostra pelo automóvel, ou seja, dado de semiose. Mas existem as emoções. A pessoa pode se expressar por suas emoções, e nesse caso as emoções serão um elemento semiótico. Vimos lá nas primeiras aulas do curso, há 2 semestres, que existem pessoas que usam semioses cruzadas. Então, às vezes elas se ajudam e aprofundam uma informação, mas às vezes elas conflitam, destituem, dissociam informações. Exemplo. Você pode dizer para uma pessoa por escrito que a ama e, com um gesto carinhoso, tátil, acariciando a mão da pessoa, você confirma essa informação. Outras vezes, não. Você diz com dado de semiose escrito que a ama, mas você é hostil fisicamente com a pessoa, a empurra para longe de você. São semioses quebradas. Cada uma diz uma coisa, provavelmente por estarem ligadas a tópicos diferentes da estrutura do pensamento. E existem, daria para fazer várias aulas sobre o que são as semioses, como funcionam. Não é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é apenas trabalhar a semiose quanto às traduções. Ou seja, você pretende manifestar sua afetividade para uma pessoa. O caminho direto que você usaria está impedido, que é verbalizar, acariciar a pessoa. Mas você encontra um outro caminho, que também você utiliza muito, mas que preferiria, neste caso, não utilizar. No entanto, não sobrou muito, você tem que usar e você utiliza, que é o dado de semiose, a pintura. Então você pinta um belo quadro e dá de presente a esta pessoa. Pois nós veremos vários elementos complexos sobre isso hoje. E escolhi como autor para conversar conosco sobre isso um escritor espanhol que tem seus 60 anos e 60 e poucos anos e é tido como uma das promessas da literatura espanhola, não apenas para agora, mas para um futuro que se avizinha aí, né, pela maneira como ele escreve. Ele era um jornalista e escreveu uma das obras com maior repercussão por toda a Europa aqui, que é a obra, é uma série, né, não é uma obra, um livro só, Capitão a la Triste é o nome da obra dele. E esse autor, que é o Arturo, né, Pérez Reverte. O Arturo, ele tem uma obra que é muito interessante, mas muito. Assim, a maneira como ele construiu o texto é instigante. Essa obra merece uma leitura atenta por parte de quem trabalha em clínica, que é O Pintor de Batalhas. É a obra que a gente estudará hoje aqui, na nossa aula. E é um livro que ele traz, sabe aquelas obras que você À medida que vai lendo, você começa a se deparar com ideias inéditas, com dicas preciosas, com uma visão aguda sobre um aspecto da realidade dos nossos dias. Essa obra é o Pintor de Batalhas, sabe? Um livro que instiga, nos convida a navegar ideias, conceitos com ele. E tudo se passa com um velho fotógrafo, né? Um fotógrafo daqueles que vai lá para frente de batalha e que também é espanhol, o André, que depois de muito tempo como fotógrafo, ele abandona tudo e se dedica a um outro elemento semiótico. Ele quer se expressar agora pela pintura. E essa pintura que ele tenta fazer é um painel imenso, sabe, no qual ele tenta colocar nesse painel, olhem o problema que a obra levanta, tá? Do Arturo Laverte. Esse personagem dele, o André, tenta agora construir nesse enorme painel tudo aquilo que ele não conseguiu falar, expressar, colocar pela grande arte que ele tinha, que era ser um fotógrafo. Olha, tem tantas passagens memoráveis, sabe? É muito interessante como ele faz essas passagens. À medida que ele aproxima e vai esculpindo, por assim dizer, essa pintura, porque é uma pintura que é uma escultura que ele está fazendo propriamente, ele vai nos trazendo próximos daquilo que a guerra tem. E que as lentes de uma máquina às vezes não dizem pelo instantâneo, mas que uma pintura explicada, como é a obra, começa a nos dizer. Sabe, eu vou puxar a colega que caiu aqui. Pronto. Começa a nos dizer. Bom, mas aí a obra continua tudo e esse ex-fotógrafo recebe uma visita, né? E de um sujeito. Esse sujeito se chama Ivo, que é um sujeito, um combatente lá, né, um croata, né, que esse fotógrafo, o André, ele tirou um retrato dele. Um retrato que faz um sucesso imenso, se espalha pelo mundo tal. Só que tem um detalhe. Esse rapaz que foi fotografado, esse croata, o Ivo Markovic, chega até ele e ele fica sabendo que essa foto que foi tirada e que o tornou famoso no mundo todo foi desastrosa para a vida do rapaz, do Ivo Markovic. Teve consequências muito duras para a vida dele. E ele vem para retaliar. Ele vem para destruir este homem que, ao fazer uma foto dele, o colocou em sérios problemas, né? Bom, aí toda a obra ela vai ter como um traço agudo e problemático quando eles conversam, sabe? E a conversa deles vai alimentar, vai destituir, vai aprofundar, vai problematizar essa pintura que está sendo realizada. E olha, é muito interessante, viu? Como vocês sabem, o próprio autor também foi um fotógrafo de guerra, né? E provavelmente esse livro é uma autobiografia. Ele, de várias maneiras, ele equaciona problemas dele como pessoa e se coloca muito na pele do personagem do livro. Vale a pena, eu recomendo essa obra para vocês, tá bom? Um livro que, para o nosso padrão brasileiro de leitura atual, ele cai no gosto do leitor, que tem, claro, né, inclinação para esse tipo de obra. Bem, o que vamos estudar aqui? Problemas. Nós já vimos em aulas anteriores, não faz muito, questões de tradução. Vocês fizeram exercício, eu mostrei para vocês como é que se fazem as traduções na clínica, como é que se transpõe um dado de semiótico, semiose. Uma pessoa, por exemplo, precisa muito se expressar, a historicidade dela mostra isso, mas não consegue, está num contexto no qual isso está impedido. E ela precisa se expressar verbalmente. Vira uma panela de pressão a estrutura do pensamento dela. Aí nós vimos, onde vai estourar isso? Para alguns, na somatização, tópico 3, sensorial. Para outros, nas emoções. Para outros, nos valores. Para outros, lá na família, tópico 1. E aí vai. E como fazer para utilizar um outro elemento semiótico? Tudo isso a gente estudou. Hoje aqui nós vamos estudar o problema semiótico em direção à tradução. É muito interessante. À medida que a aula for transcorrendo agora, vocês compreenderão muito daquilo que já foi dado, já foi visto quando trabalhamos as questões relacionadas aos elementos da feitura, né, do procedimento. Então, vamos agora a iniciar aqui a leitura de um trecho da obra, tá bom? Vocês, eu não sei qual foi, depois eu vou me informar direitinho aqui, a tradução e tudo para vocês, tá? Bem, o livro começa com ele subindo lá uma trilha, sabe? Uma trilha que vai longe e tal. Ele está vestindo uma camisa, calça, sandálias e vai por essa trilha. Vai subindo, subindo, vai longe com essa trilha e tudo, até que ele chega a uma torre, né? Aquelas torres de vigia que eram típicas durante a guerra. E aqui eu prossigo a leitura com vocês. Então, olhem o que o Arturo escreve sobre o personagem André, esse ex-fotógrafo, que agora prepara uma pintura para expressar tudo que ele não conseguiu com as lentes, nas quais ele era, aliás, um especialista. Bem, o primeiro problema que nós encontramos aqui é o que faz um homem que é um especialista em uma arte, que consegue se expressar por ela de uma maneira rara e única. E olha que a fotografia, expressar elementos por fotografia, não é exatamente algo simplório, né? Dependendo do que você quer passar, há problemas técnicos aqui. E ele é um especialista nisso. O que leva um homem que se expressou tanto por esta arte a achar que agora ela não é suficiente para aquilo que ele pretende e precisa expor? E então ele procura uma arte na qual ele não tem o mesmo apuro, o mesmo desenvolvimento. O que faz isso? É uma questão que a obra responde aos poucos, ok? Que responde aos poucos. A fotografia se dizia muito dele, por um lado, por outro lado, deixava certas propriedades que ele precisava, ainda que menores, colocar na obra dele. E a pintura permitia isso. Ele perdia muito de certas referências, mas essas essências que não entraram na foto agora entravam na pintura. Um dos motivos pelos quais ele faz isso. Então, o livro diz: chegando lá, lembrem, ele percorre todo aquele caminho até chegar à Torre de Vigia, né? Prepara um café e começa a trabalhar, acrescentando azuis e cinzas para definir a atmosfera adequada. Durante a noite, estava dormindo cada vez menos e seu sono era uma semivigília incerta. Havia pensado que deveria usar tons frios para demarcar a linha melancólica do horizonte, onde uma claridade velada recortava as silhuetas dos guerreiros caminhando junto ao mar. Isso os envolveria na luz que ele passara 4 dias refletindo nas ondulações da água, com a aplicação de leves toques de branco titânio muito puro. Bem, vamos ver aqui uma coisa. Isso que ele está mostrando aqui, ele poderia fazer com a fotografia? Não. Não esse modo de fotografia que ele fazia, que era fotografia por documentário de guerra. Ele não tinha como fazer isso que agora a pintura permite que ele faça. Essas modulações, mudar cores, Ele não poderia fazer lá, faz aqui. Aqui eu tenho várias questões a tratar com vocês. Quando nós trabalhamos traduções na clínica, ou seja, a pessoa dizer de outra maneira, com outro elemento semiótico, certas disposições, uma questão que é bastante tranquila em terapia são as perdas de conteúdo, os ganhos de conteúdo, as torções de conteúdo, é assim mesmo, ok? Isso ocorre pela não apenas pela característica de cada dado semiótico, mas por toda uma gama de elementos que vão instituir esse elemento semiótico. Ora, fotografia, você tem uma máquina na sua frente, você entre você e o mundo há aquelas lentes, aquela máquina. Em fotografia você tem o elemento da luz que incide. Em fotografia você vai precisar, você está trabalhando com elementos móveis, que era o caso dele, da guerra, não é? Explosões, pessoas, mudanças súbitas de tudo aquilo. Na pintura, não. Ele tem tempo para refletir, ele tem tempo para estudar os recursos, ele tem tempo para tentar dizer exatamente o que ele quer, e com a fotografia ele não tinha esse controle, esse domínio. Vejam as diferenças iniciais apenas, porque a obra vai nos mostrar diferenças de grande profundidade, de grande impacto, para além dessas. Bem, seguindo aqui então, o André, que é o pintor, misturou. Então misturou num vidro branco, azul e uma porção mínima de terra de siena natural, até conseguir um tom azulado pálido e luminoso. Depois fez alguns testes sobre a assadeira que usava como paleta. Manchou a mistura com um pouco de amarelo e passou o resto da manhã trabalhando. Ao terminar, pôs o cabo do pincel entre os dentes e recuou para observar o efeito. Bem, temos outros elementos importantes aqui. Quando a gente trabalha um dado de semiose com a pessoa, do ponto de vista de uma tradução, que é o que está acontecendo aqui, uma tradução, esses elementos, vejam, ele faz isso com cuidado, mistura as tintas, coloca o cabo do pincel entre os dentes, recua até a parede. Esses elementos que ele utiliza, eles podem ser de grande relevância em todo o dado de tradução. Assim como aquele sujeito que, quando não pode fumar, mantém o cigarro entre os dedos e entre os lábios, muitas vezes, cigarro apagado, dado o hábito, dado que isso diminui a ansiedade, uma série de coisas. Quando nós consideramos a tradução, é fundamental que se tenha em pauta os elementos predisponentes quanto ao uso dos objetos. O quanto isso participa da tradução? Se ele pudesse pintar com os dedos e não com os pincéis, isso teria consequências no que ele quer nos dizer? Sabe? Então, esses elementos, e muito disso a gente só sabe enraizando com a pessoa. Como você pintava, como é que acontecia, onde, momento, contexto, etc., para sabermos essas dimensões, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação para ouvir dúvidas, considerações e reflexões de vocês. Prosseguindo então, o Arturo continua escrevendo sobre o André, né? O que que o André estava fazendo. E aí ele diz: agora, céu e mar combinavam harmoniosos na pintura mural que cobria o interior da torre. E embora ainda houvesse muito que fazer, o horizonte já anunciava uma linha suave, ligeiramente brumosa, que acentuaria a solidão dos homens. Traços escuros, salpicados de brilhos metálicos, dispersos, afastando-se sob a chuva. Lavou os pincéis com água e sabão e os deixou secando. Debaixo o pé do pé do penhasco chegava o barulho dos motores e a música do barco turístico que todos os dias, à mesma hora, passava ao largo da costa. Sem olhar o relógio, André soube que era 1 da tarde. A voz feminina soava como de costume, amplificada pela aparelhagem de bordo, e pareceu ainda mais alta e clara no momento em que a embarcação estava bem em frente à pequena enseada, quando o som do alto-falante subia até a torre sem esbarrar em nenhum obstáculo, exceto uns poucos pinheiros e arbustos que, apesar de erosão dos deslizamentos, continuavam aferrados à lareira. Bem, então, nisso que estamos vendo, temos alguns elementos importantes. Quando se faz uma tradução por elementos semióticos no consultório, por vezes, fatores aleatórios, fatores externos, eles são tão presentes, são tão decisivos naquilo que será traduzido, que não podem ser negligenciados. Então, olhem o que nós acabamos de ler aqui, ó. Debaixo do pé do penhasco chegava o barulho dos motores e a música do barco turístico, que todos os dias, à mesma hora, passava ao largo da costa. Bem, esse barco que passava, os motores, o barulho, a condutora, a guia turística que falava, e a voz dela subia por todo aquele rochedo até lá em cima, isso tem interferência na obra dele? Isso tem interferência no que ele está tentando traduzir? Participa disso? Aqui temos um fator que é importante considerar. Se eu perguntasse para ele, diretamente para o André, o pintor, e aí, André, isso afeta a tua produção? Afeta o que você quer dizer? Qual seria a relevância da resposta direta dele? Se ele me dissesse sim, afeta demais, ou não, isso não interessa, não faz o menor, não tem qualquer relevância. O quanto essa resposta ela pode ser dimensionada como qualificada, verossímil, ou o quanto a gente pode dizer, não, isso não tem nada a ver. O que ele está falando é, sabe, ele diz que afeta, mas a gente sabe que não afeta, está cismando com isso, né? Queria cismar com alguma coisa, resolveu implicar com a moça e com o barco dela. Não há como responder isso de maneira pontual. É muito difícil. Ainda que de vez em quando nós tenhamos dados importantes, é muito difícil. O mais indicado aqui é a resposta processual ao longo do caminho. Como isso vai, à medida que vamos conhecendo o trabalho que ele faz e como ele se descortina, vamos tendo ideia disso, não é da relevância disso. Bom, ele segue falando. Este lugar se chama Angra de Arrais e foi refúgio de corsários magrebinos. Ali, no alto do penhasco, vocês podem ver uma antiga atalaia, construída no início do século XVIII como defesa costeira, a fim de alertar as povoações próximas das incursões sarracenas. Bom, isso aqui é a citação que ele faz, né, da voz da moça, como se ele estivesse ouvindo o que ela está dizendo lá no, pelo megafone dela. E aí ele continua. Era a mesma voz de todos os dias, educada, com boa dicção. André imaginava sua jovem dona, sem dúvida, uma guia local, acompanhante dos turistas no passeio de 3 horas. Que a embarcação, uma lancha de 20 metros, pintada de branco e azul, que atracava em Puerto Umbría, fazia entre a ilha e o Cabo Malo. Nos últimos 2 meses, André assistira do alto do penhasco à passagem diária daquele barco, com o convés cheio de gente, armada de câmeras fotográficas e filmadoras, a música de verão retumbando nos altos-falantes, tão alta que as interrupções da voz feminina significavam um alívio. O que que a voz feminina dizia mesmo? Vamos recapitular? Ela dizia: "Este lugar se chama Angra de Arraiz e foi refúgio dos corsários magribinos. Ali, no alto do penhasco, vocês podem ver uma antiga atalaia, construída no início do século XVIII como defesa costeira, a fim de alertar as povoações próximas, etc." Isso ele ouvia, como um mantra, sempre, era vindo. E para ele, quando parava aquela música estridente do barco dos alto-falantes que tinham, essa voz era um alento para ele. Bem, ele continua o texto. "Esta torre de vigia, por muito tempo abandonada, é atualmente habitada por um famoso pintor, que vem decorando seu interior com um grande mural. Infelizmente, trata-se de uma propriedade particular onde não são permitidas visitas." Desta vez, a mulher estava falando em espanhol, mas em outras ocasiões, ela recitava o texto em inglês, italiano ou alemão. Só quando o grupo era francês, quatro ou cinco ocasiões daquele verão, uma voz masculina assumiu o posto. De todo modo, pensou André, a temporada estava quase no fim. A lancha trazia cada vez menos turistas e logo aquelas visitas começariam a rarear, primeiro tornando-se semanais e depois interrompendo-se por completo. Quando o mistral cortante e cinzento que soprava no inverno, afunilado nas bocas do poniente, escurecesse o mar e o céu. O que uma pessoa pontua durante suas traduções, durante as transposições dos dados de semiose, nos mostram caminhos, aberturas laterais, que podem ser utilizadas, mesmo quando surgem na forma de uma restrição, elas podem ser orientadas na forma de caminhos, de suportes, de elementos de diálogo com a própria estrutura que encerra. Exemplo, vamos supor que o André, aqui no meio dos trabalhos dele, ele diga para vocês que ele não vê nada ao redor dele, que tudo está adormecendo, ele está sem inspiração, etc. Você pode colocar como um dos canais de abertura para fora disso que ele está colocando, desses impedimentos. Claro, isso quando o impedimento não for ele o impedimento, o submodo que deve ser utilizado, né? Mas quando for um outro caminho, por outros modos, é essencial que, por exemplo, você observe se você pode usar isso como elemento de locução com ele. Se ele diz que está muito isolado, que não tem nada e tal, você pode dizer: "Puxa, mas e o barco, não é? E as pessoas, e a guia que fala lá de baixo, são elementos de interação. São elementos que auxiliam tudo isso que está acontecendo." Voltando aqui, o Arturo continua escrevendo e diz assim: "Voltou André a se concentrar na pintura, onde tinham aparecido novas rachaduras. O grande panorama circular ainda estava pintado em áreas descontínuas. O resto eram traços a carvão, simples, linhas pretas esboçadas sobre a imprimadura branca da parede. O conjunto formava uma paisagem descomunal e inquietante, sem título, sem época, onde o escudo semi-enterrado na areia, o elmo medieval salpicado de sangue, a sombra de um fuzil de assalto sobre uma floresta de cruzes de madeira, as muralhas da antiga cidade, os arranha-céus de concreto e vidro da moderna coexistiam, mais do que como um amontoado de anacronismos, como um apanhado de evidências." Bem, olhem aqui o que nós temos agora. nesse enorme painel que ele estava pintando. Então, esses dados todos surgem muito mais do que qualquer anacronismo, porque são coisas fora do esquadro temporal, surgem como evidências. Quando um homem trabalha a pintura como ele está trabalhando e tenta dizer pela pintura o que ele não conseguiu dizer pela pintura, elementos como estes que estamos vendo aqui começam a surgir com fôlego, com força e com direção. Agora, observe. Será que uma pessoa que faz isso que o André está fazendo, ela não se dá conta dos fatores que envolvem a troca de um elemento semiótico? Quantas vezes, por exemplo, ele deve pensar na fotografia, até às vezes até para fazer a pintura, ele pensa isso a fotografia não faria, isso eu não conseguiria dizer com a fotografia, e etc. Quantas e quantas vezes? E isso não é dito, às vezes, por um elemento dialógico, verbal, por um som, por uma palavra. Isso, às vezes, é dito de outras maneiras muito distintas, muito diferentes dessas que a gente está vendo aqui. Não há, propriamente, nas trocas semióticas, esse elemento, não necessariamente esse elemento evidente. É como você conviver com uma pessoa e a pessoa nunca disse que ama você, mas você sabe que ela ama você. E sabe pelas várias demonstrações e maneiras como lida com você. Às vezes ela não sabe verbalizar isso. Todo o resto sabe. E todo o resto, às vezes, é a maior parte. No caso do André, nós temos isso. A fotografia não desaparece da obra dele. Ela continua. O olhar que ele dirige para o quadro é um olhar ainda de um fotógrafo. Em grande parte é um olhar de um fotógrafo. Um fotógrafo que se liberta agora da imposição da lente, que para ele era assim, e que assume sua grande perspectiva pelo painel da pintura. Vamos fazer uma parada aqui para ouvir os alunos, dúvidas, considerações e tudo mais, e depois nós vamos prosseguir. Prosseguindo então a nossa aula, vamos prosseguir o texto. André continuou pintando, minucioso e paciente. Embora a execução técnica fosse correta, não se tratava de uma obra notável e ele sabia disso. Tinha boa mão para o desenho. Mas era um pintor medíocre. Também sabia disso. Na realidade, sempre soubera, mas o mural não se destinava a nenhum público, exceto ele próprio. Tinha pouco a ver com o talento pictórico e muito com sua memória. Com um olhar de 30 anos, pautados pelo ruído do disparador de uma câmera fotográfica. Daí o enquadramento. Era um jeito de chamá-lo tão bom quanto outro qualquer, de todas aquelas retas e ângulos, tratados com uma singular rigidez, vagamente cubista, que dava a seres e objetos contornos intransponíveis, como assombrados ou fossos. Como alambrados ou fossos. O mural ocupava toda a parede do andar térreo, num panorama contínuo de 25 metros de circunferência e quase 3 metros de altura, apenas interrompido pelo vão de duas janelas estreitas e confrontadas pela porta que dava para o exterior e pela escada de caracol que levava ao andar superior, onde André tinha um cômodo aparelhado para servir de moradia. Bem, vamos ver aqui. Temos elementos importantes aqui que foram colocados. Ele tinha uma boa mão para o desenho, foi colocado aqui, mas era um pintor medíocre. Vejam, na fotografia renomado, conhecido, premiado, um grande fotógrafo. Na pintura, um pintor medíocre. No entanto, diz aqui o texto, que ele sabia de tudo isso e que ele estava pintando não era para os outros, ele estava pintando para ele mesmo. E sendo assim, isso parece bastava. Não era preciso ser um grande pintor, não. Apenas ele estava utilizando isso como um elemento de tradução. Bem, se ele está pintando para ele mesmo, se ele está fazendo esse painel, trazendo elementos da fotografia, a fotografia, que era sua grande arte, não pôde dizer tudo. Ele pega uma segunda arte na qual ele é um pintor medíocre, sabendo disso, e ele tenta traduzir as coisas, não mais para os outros, como era o caso da foto, mas agora para ele mesmo. Será que esse dado de semiose é o adequado? Ele não poderia, por exemplo, falar com ele mesmo, se expressar, contar para ele mesmo, pensar sobre isso? Não seria o bastante? O que o leva a ter de usar este elemento semiótico, já que está falando com ele mesmo? Peguem por vocês, se perdessem, por exemplo, a voz, e costumam se expressar com voz, falam em voz alta, etc. O que utilizariam para falar com vocês mesmos? Escrever? Mesmo que soubessem que escrevem mal e utilizariam? De certa maneira, é isso que acontece com este homem. No entanto, achar que a existência é tão pobre, que as coisas ficarão apenas assim e que tudo estará sempre sob controle, o compasso é precário para a clínica, ok? É bastante precário. Pintores, isso vai aparecer aqui no texto, com grande riqueza nesse belo texto de Arturo, sobre cuja obra o livro se chama O Pintor de Batalhas. Neste livro nós teremos diretamente essa dimensão. Isso que ele está fazendo, essa pintura, interage com ele, entra nele. Uma parte ela propõe, outra parte é na conversação com ele que se estabelece. Muitas das precariedades que um pintor tem na execução de sua arte, que neste caso é para ele mesmo, são supridas e desenvolvidas por outras questões nossas em interação com isso. E no caso dele, isso aparece com grande margem. Vejam aqui, André tinha um cômodo aparelhado para servir de morada, um fogão portátil, uma pequena geladeira, um catre de lona, uma mesa com cadeiras, um tapete e um baú. Fazia 7 meses que ele vivia na torre, os 2 primeiros dedicados a torná-la habitável. Telhado provisório de madeira impermeabilizada, vigas de concreto para escorar os muros, venezianas nas janelas e a desobstrução do canal que saía da latrina escavada na rocha, a modo de pequeno semiporão para desembocar na encosta. Tinha também uma caixa d'água instalada fora, sob a cobertura das tábuas e fibra de cimento, que abrigava um chuveiro e uma moto fora da estrada, com que, uma vez por semana, ele descia até o povoado para comprar comida. Isso é interessante. Colocar esse elemento, vejam, ele estava morando ali, praticamente junto com a pintura dele, né? Praticamente a pintura era uma parte da moradia dele. Essa proximidade semiótica, no que concerne a tradução, tem vários elementos a se discutir. Por exemplo, por vezes, algo dessa natureza coloca a pessoa diante do fator de familiaridade, e a pintura que ele faz ali naquela parede passa a ser algo doméstico, como uma criança pintando sobre o próprio caderno. É dela, ela tem intimidade máxima com aquilo. Pode parecer que não tenha relevância em muitos casos, mas dependendo da estrutura de pensamento da pessoa, Isso é um fator fortíssimo. Sabe, é como você acordar, pegar um giz e pintar na parede da sua casa e do seu quarto. Uma pintura, começar a fazer isso tranquilo, em paz, é a sua parede, é seu quarto, é seu lar, você pode fazer no tempo que você quiser, quando quiser, mais ou menos assim. E no caso do André, isso aparece de várias formas. As rachaduras preocupavam o André. Muito rápido pensou, e muitas. O problema não compreendia o futuro do seu trabalho, não comprometia. Já era um trabalho sem futuro desde que descobrir aquela torre abandonada e conceber a ideia. Sim, o tempo necessário para terminá-lo. Com esse pensamento inquieto, passou os dedos pelo leque de minúsculas fissuras que se estendiam pela parte mais acabada do mural, sobre os traços pretos e vermelhos que representavam a contraluz assimétrica e poliédrica dos muros da cidade antiga ardendo à distância. Bosch, Goya e, entre outros, mão humana, natureza, destinos fundidos no magma de um mesmo horizonte. Aquelas fissuras iriam se espalhar. Não eram as primeiras. O reforço da estrutura da torre, o reboco de cimento e areia, a imprimidura de tinta acrílica branca não bastavam para fazer frente à decrepitude do edifício tricentenário, às sequelas do abandono, da intempérie, da erosão e do salitre. Era também, de certo modo, uma luta contra o tempo, cujo caráter tranquilo não ocupava a certeza de uma vitória inexorável. Se bem que, concluiu André, com o velho fatalismo profissional, já vira muitas fissuras na vida. Isso também não tinha muita importância. Ora, pensem comigo. Fariam vocês uma pintura num lugar assim? Num lugar que provavelmente vai desabar, talvez antes do término da pintura? O que levava o André a se expressar dessa forma com ele? Que imperativo era esse e dessa natureza? O que havia de fato? Na segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos aprofundar esses elementos bem mais do que fizemos até aqui. Eu vou parar a gravação. Bem, eu estava ilustrando então com o caso do músico, né, do Keith Jarrett, e da releitura que ele faz da partitura de Bach, Johann Sebastian Bach, e que não traduz, você não encontra ali o jazz man, a alma desse homem que toca por improviso e que encanta muitas vezes com a maneira como ele constrói sons. Ele não está preso, por exemplo, ao som harmonioso que se ouve, por exemplo, quando se toca inclusive um jazz. Ele produz cacofonia, não é? E que levou mais de uma vez um ou outro crítico a pegar muito pesado com ele por fazer cacofonia em interpretações. Ele também não está muito preocupado em ficar na partitura, na coreografia de um pianista que é sentado, não é, com a espinha ereta, tocando daquela maneira clássica. Ele se contorce ao piano, ele geme enquanto ele toca. É a maneira dele de construir música, mas ali você o encontra. Sua semiose, suas traduções, aquilo que parte de dentro dele para o mundo, para fora e tudo. Ao final da aula de hoje, eu vou botar para vocês um trecho de uma das canções, de uma das interpretações dele, muito bonitas ao piano. Se eu não estiver aqui, depois na gravação final a gente coloca, tá? No qual ele mostra isso. Então, este é um elemento importante. Eu estou colocando aqui como um complemento ao que a Maria Beatriz acaba de nos dizer aqui. Esse é um complemento importante. Muitas vezes um músico fará um pintor, um escritor, nos dará um elemento muito consistente, coerente, profundo e que responde a uma série de questões, e no entanto ele não foi ali. como alguém que, por exemplo, reza a missa 10.000 vezes, mas não acredita mais no que fala. Aquilo que diz é vazio, não tem mais nada a ver com a pessoa. É como um músico que interpretou 150 mil vezes a mesma canção porque se tornou um sucesso, mas que para ele já não diz mais nada. Ele não se expressa nela, a canção também não expressa nada nele. Acabou, não há mais nenhum vínculo. É algo mecânico. E muitos outros exemplos. Então nós precisamos dimensionar isso de perto. E uma das maneiras de fazermos isso é acompanhando, como estamos fazendo aqui com o André, esse pintor. Não é? Estamos com ele, estamos vendo se ele se importa, o quanto isso é válido. Já sabemos que ele está fazendo tudo isso para ele mesmo, nessa torre de vigia que está fadada a desabar praticamente. As rachaduras estão por toda parte, a tinta que ele coloca, o reboco que ele tenta, nada funciona. Ele mora ali junto dessa torre de vigia, tem um quartinho dele. E está trabalhando essa coisa para ele mesmo. Ali, provavelmente, André está por inteiro nessa empreitada que ele está fazendo. Nós não sabemos para onde ele está indo, em que isso, a que isso levará ele. Mas sabemos que é um elemento de tradução poderosíssimo, poderoso. Um outro fator é que traduções como estas, às vezes, só poderão ser vistas, estudadas e acompanhadas no fazer delas, no ser delas atual, não no depois, porque se tornam fósseis para muitas vezes, e não antes, porque antes elas eram apenas um projeto. Não é assim sempre. Para André, provavelmente é. Isso que ele está fazendo, essa tradução, para ser entendida, para ser vivenciada, precisa estar ali com ele. E olhe lá, né? Temos que ver outras coisas aqui. Bem, nós viemos então para um intervalo de alguns minutos e já voltamos para a segunda e última parte da aula de hoje. Agora, na parte final, nós veremos os elementos finais disso que estamos colocando aqui. É um trecho curto e que faz. Abre para algumas considerações finais. Então ele estava contando, né, que eu vou repetir a última parte, que o reforço da estrutura da torre, o reboco de cimento, areia, tudo aquilo estava tendo rachaduras que ele não conseguia controlar. A dor, uma pontada muito aguda no flanco direito, acima do quadril, chegou pontual. Desta vez sem aviso, fiel ao encontro de cada 8 ou 10 horas. André ficou imóvel, com a respiração presa, esperando a primeira fisgada passar. Em seguida, pegou o frasco sobre a mesa e tomou 2 comprimidos com um gole de água. Nas últimas semanas, tivera que dobrar a dose. Dali a pouco, mais calmo. Era pior quando a dor chegava à noite e, mesmo depois de debelada pelo remédio, o deixava insone até o amanhecer. Percorreu o panorama com um lento olhar circular. A cidade ao longe, moderna, e a outra cidade mais perto, em chamas. Os abatidos vultos em fuga, os sombrios contornos de homens armados num plano mais próximo e o reflexo rubro do fogo, traços de pincel fino, vermelhão sobre amarelo, deslizando pelo metal dos fuzis, com o brilho peculiar que o olho do desafortunado espectador protagonista capta inquieto, assim que a porta abre, cloque, 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 ruído noturno de botas, ferros, fuzis, preciso como uma partitura, antes de obrigarem a sair descalço e cortarem e estourarem em versão atualizada sua cabeça. A ideia era prolongar a luz da cidade em chamas até o amanhecer cinzento da praia, que, por seu turno, com sua paisagem chuvosa e o mar ao fundo, morria num entardecer eterno, prelúdio desta mesma noite ou outra idêntica, espiral interminável que levava o centro da roda, o pêndulo oscilante da história, até o auge do ciclo. E isso se repetia, se repetia, se repetia. Observem aqui como a dor que ele sente se une ao quadro que ele pinta. O Arturo, o escritor, nos coloca diante dessa dimensão. Quer dizer, a dor que o pintor André está sentindo física simplesmente cola com a dor daqueles homens, daquelas cidades em chamas, daquele cenário todo. Quando nós fazemos traduções dos elementos de semiose, a própria tradução, ela instituída como coisa, como ser, como um ente, ela por sua vez às vezes se redimensiona por suas novas interseções com outros elementos que por vezes não faziam parte dos conteúdos. Elementos que surgem por contingência ou, nesse caso, como consequência da própria tradução. Ele teria essa dor, essa pontada no flanco direito, ali acima do quadril, se não estivesse pintando como estava, naquele contexto, naquele ambiente, tantas e tantas vezes, com dificuldade, horas e horas, todos os dias. Será que esse painel de 25 metros de extensão por 3 de altura que ele estava pintando não tinha a ver com essa dor, essa pontada aguda que ele sentia? E por conta disso, quer dizer, desse esforço físico que gerava desconfortos e às vezes essa dor, será que isso não redimensionava o que ele estava tentando nos dizer? Agora então, destoando muito do significado original? Provavelmente, muitos elementos semióticos, quando traduzidos, trazem essas disposições que devem ser analisadas sobre esse enfoque. Se atribuímos, por exemplo, essa dor a outra coisa, como elementos da fotografia, podemos estar cometendo sofismas, falácias na construção do texto clínico. Porque lá na fotografia, talvez a dor nem existisse, ou talvez fosse de outra ordem e que veio a se agravar muito aqui com o que nós vimos nele. Esta foi uma breve, mas bastante incisiva aula, na qual trabalhamos o primeiro aspecto. Na semana que vem, segunda-feira, aqui na Inglaterra, nós veremos a segunda e última parte. E aí sim, teremos agora. E essa aula que foi complexa, mas foi um prefácio, ela é a base dessa segunda aula sobre essas semioses, nas quais nós faremos um profundo mergulho aqui. Quero mostrar para vocês alguns elementos reversos muito bonitos que ocorrem nessas traduções. Hoje nós vimos somente a versão daqui para lá, nós não vimos o retorno. Como se só existisse esse movimento, né, de eu vou traduzir, vai daqui, vai para lá. Lá está a tradução pronta, acabada. Essa pintura que ele fez no painel de 25 metros está pronta. Isso é uma parte do segmento. Essa tradução pode caminhar em sistema oposto em direção a ele. E aí nós temos outros problemas existenciais que veremos na nossa próxima aula. Eu vou desligar o gravador. Para saber se vocês têm alguma consideração, dúvida, questão, eu peço desculpas pelos problemas técnicos que tivemos aqui na nossa aula de hoje de transmissão. Aqui nós estamos com 1 grau centígrado, sensação térmica menos 2, e houve problemas aí com ventos que acabaram incomodando as transmissões de internet hoje, tá bom?